Nessa segunda-feira, eu mexi com meu filho Pedrinho. Ele não tem aula lá no Marista, que amanhã é dia 1º de maio, resolveram fazer feriadão no colégio. E eu mexi com ele, fiz, tu tá fazendo feriadão e eu tô aqui. Nós no Senado estamos trabalhando, vocês Maristas são mais folgados do que nós. E tá aqui Vossa Excelência lá do Manaus e eu lá do Rio Grande do Sul. Podemos dizer que o Brasil está representado de norte a sul. Embora no intermédio faltam muitos estados aqui. Mas do norte ao sul, Vossa Excelência, podemos dizer que estamos presentes. Olha, o que me traz aqui é um assunto que eu considero da maior importância. É um debate que vem de longe. Há muito tempo se discute. E agora, na Comissão Especial de Juristas que estudam o Código Penal, a matéria está sendo discutida. A manchete do Correio Brasiliense já diz tudo: revolução no Código Penal. Esse Gilson Dipp, ministro do Superior Tribunal de Justiça, eu tenho orgulho de dizer que eu conheço a sua família há longo tempo. Não é da minha geração, eu sou da geração do pai dele, grande deputado. Querido deputado, grande líder. E tem no Gilson Dipp, extraordinário ministro do Tribunal Superior de Justiça, um grande herdeiro. E tem Ayrton Dipp, seu irmão, deputado federal, duas vezes prefeito de Passo Fundo, outro grande herdeiro. Deve se orgulhar, meu querido amigo deputado Dipp, lá onde ele está, dos seus dois filhos. Um, nessa época de política tão cheia de entraves, de coisas erradas e mal feitas, é padrão de seriedade e dignidade. Infelizmente, o Ayrton Dipp não pertence ao meu partido, mas sou obrigado a reconhecer que magoei muito quando ele não ficou conosco. Tive uma inveja enorme, mas mantenho o respeito e admiração pelo que ele é. Com relação ao Gilson Dipp, ele não só se destaca como um homem extraordinário na justiça, como grande ministro do Tribunal Superior, mas vamos lembrar que ele foi o primeiro corregedor daquele tribunal. O Tribunal Superior de Justiça foi uma conquista que aos poucos nós estamos entendendo o seu significado e a sua importância. Chegamos a pensar como é possível que não existia antes, como convivia, como funcionava a justiça brasileira sem o Conselho Superior da Magistratura. O ministro Nelson Jobim, um homem extraordinário, deputado federal brilhante, relator e líder na Constituinte, relator na revisão da Constituinte, grande ministro da Justiça, foi para o Supremo. E no Supremo chegou a presidência do Supremo. E foi ele que, na presidência do Supremo, teve o mérito de iniciar, debater e conseguir que nós votássemos e criássemos o Conselho Superior da Magistratura. No início foi difícil, muito difícil. A magistratura não queria. Mas como? Um órgão para ficar, se olhar, fiscalizar, controlar, o que é isso? E a nossa autonomia? E o Jubim dizia, o Supremo é Supremo, mas não tem força nenhuma na ordenação, da coordenação, do andamento das coisas na justiça. Cada tribunal é autônomo. Cada juiz praticamente tem a sua autonomia. Quando veio para cá, nós, no Senado, queríamos ampliar. Achávamos que o Conselho era muito corporativo, era muito fechado. Nós queríamos abrir com integrantes da sociedade. Nunca me esqueço as palavras do ministro Jubim. Isso é que nós podemos votar. Mais do que isso, não passa. E não se engane que lá no Senado, que todo mundo agora é favorável e vai votar. Não vai votar, porque na hora o Supremo vai ficar completamente contra e os senhores parlamentares não vão votar. Vamos votar assim. Assim é possível. E ainda que sejam membros da corporação, ao tempo, eles vão mostrar a independência com o errado e vão mostrar o esforço por acertar. Como estava certo o ministro Jubim. Criamos exatamente como ele queria. E aconteceu exatamente o que ele disse. E o primeiro corregedor-geral foi Vilfundip. O primeiro. O que iniciou. Hoje, Eliane Calmon é uma heroína. Sustentou uma luta dura, principalmente com o então presidente do Supremo Tribunal. Até a ela atacaram. E ela foi firme e saiu vitoriosa. Mas quem iniciou tudo foi o Gilson Dipe. Aliás, ela dizia quando atacada, mas não fui eu que iniciei. Não fui eu que abri o inquérito para ver levantamento em alguns tribunais pelo Brasil afora. Foi o senhor Ayrton Nilo. É verdade, foi o Ayrton Nilo. É verdade também que o Ayrton tinha um estilo diferente da Eliana. A ministra Eliana, a corregedora Eliana é mais explícita, é mais clara, é mais dura no uso das palavras. Não foge ao debate. O Gilson Tipe era mais comedido. Ia fazendo devagarinho, ia avançando, ia tomando as providências. Praticamente muito pouco se via do Gilson na imprensa. Mas tomou as providências. Tribunal de São Paulo, em vários tribunais, isso que apareceu depois, ele começou. E justiça seja feita, a ministra Eliane continuou. Grande trabalho. Nota 10. Uma das grandes vitórias que nós tivemos foi exatamente, eu diria, a soberania do Conselho Federal da Justiça. Mérito do Supremo, que cortando na própria carne, disse, a corregedora tem autonomia para iniciar o processo. Não tem que esperar que corregedor de tribunal estadual fique com o processo na gaveta um, dois, três, não sei quantos anos, e não ande, e enquanto não andar, a corregedora federal não pode fazer nada. Pode sim. Ela pode abrir a qualquer momento. Grande vitória. Pois agora o Gilson Dipp está de presidente da comissão que está estudando o novo Código Penal dos Juristas, convidado pelo Congresso, pelo Senado Federal. E até aqui eu fiz o introito. Porque eu estou aqui é para dizer da proposta que Dipp apresentou e que está sendo debatida na comissão de juristas que discute o Código Penal. Ela é muito singela. Ela entra nos sinais evidentes de riqueza incompatível com a renda de quem ganha. É muito simples. O Pedro Simão ganha 20 mil líquido no Supremo, no Senado da República. Muito bem. Se o Pedro Simão aparecer com uma casa de 15 milhões, a justiça pode olhar. Vai olhar os últimos 10 anos das minhas declarações de imposto de renda, das minhas receitas e das minhas despesas, e vai perguntar: da onde vem esses 15 milhões? Da onde ele comprou essa casa que vale 15 milhões? Sinais evidentes de riqueza, que são contrários ao cargo que eu exerço, à atividade que eu exerço. Hoje você encontra qualquer canto, em qualquer lugar, funcionários públicos, estaduais, federais, municipais, deputados, senadores, ministros, ex-ministro, pequenos, médios, grandes empresários, que de repente aparece. Ganham 10 mil por mês, ganham 15 mil por mês. De repente uma casa de 15 milhões aqui em Brasília. De repente três carros importados, cada um valendo 1 milhão. Mas é muito simples. Não precisa ir comissão de inquérito, não precisa levantamento, não precisa nada. Me dá aqui as tuas declarações de imposto de renda nos últimos 10 anos. Está aqui. Tu ganhou tanto. Somando tudo, não dá para comprar casa de 15 milhões. De onde é que veio o dinheiro? Pode ser. Pode ser que a sogra rica morreu e deixou, ele vai explicar. A minha sogra rica morreu. Teve uma comissão da CPI dos anões do orçamento, que tinha um deputado federal da Bahia, que ganhou 20 e tantas vezes a loto. Depois foi se ver que, como é que era. Mas estava lá na sua declaração de imposto de renda, 15 ou 20 vezes ele ganhou o prêmio principal da loteria esportiva. É um grande projeto. Eu lutei com ele, apresentei proposta nesse sentido. Ficou nas gavetas aí, ninguém tomou conhecimento. Mas vejo agora a recepção. Inclusive hoje na Folha de São Paulo, Melquíades Filho, Duralex, mostrando que essa pode ser a primeira grande conclusão da CPI do Cachoeira. A primeira. Alguém disse que tem o outro lado da questão. Não, o Pedro Simão apareceu com uma casa de 15 milhões. A sogra não é rica, ele também não. Não tem nenhuma fonte de renda a não ser o seu salário. Mas aí o que eles dizem é que só isso não vale. Só pegar o imposto de renda, mostrar que eu não tenho fonte de receita para comprar, é pouco. A justiça tem que provar de onde que eu tirei o direito, tem que provar que eu roubei, de onde é que eu roubei. Tem que provar de onde é que veio o direito, qual é o crime que eu cometi. E lá se vão 1 ano, 2 anos, 10 anos, e lá o diabo perdeu as botas. Não precisa nada. É só dizer, sinais de riqueza, provada que não tem fonte de renda, é crime. Ponto. Não quero saber de onde é que vem o dinheiro. Não quero saber para provar que ele teve lá com o Cachoeira, que o Cachoeira deu tanto, que o fulano deu tanto, que o Beltrano fez isso, o que o Beltrano fez aquilo, que é para não acabar, não durar e não acontecer nada. O que quer o Gilson Dipp e o jurista é muito singelo. Muito já. Cada um de vocês, senhores que estão me assistindo, devem ter visto uma ou muitas vezes. Pô, mas aqui o meu vizinho morava aqui do meu lado a vida inteira. Meu colega ganha que nem eu. De repente ele aparece com uma casa 10 vezes melhor e continua no mesmo emprego. De repente ele aparece um cara importado, de repente ele está viajando com toda a família para a Europa. E continua com o mesmo emprego, de onde é que vem o dinheiro? Pega a declaração do imposto de renda. Quanto é que ele somou? Quanto é que ele pagou pela casa? Pela casa ele pagou 5 milhões, a soma do que ele ganhou dá 1 milhão. De onde é que veio o resto? Eu repito, a sogra morreu e deixou dinheiro, a mãe morreu e deixou dinheiro. Pode até ter ganho na loteria, ele vai explicar. Explicou, está explicado. Não explicou, pá! Primeira coisa que o fisco faz é pegar a casa. Primeira coisa que o fisco faz é pegar a casa. Que é o que menos acontece hoje no Brasil. Se rouba, que é um escândalo. E o que volta é desse tamanho, senhor. É uma ninharia. A coisa mais escandalosa que tem no Brasil é o retorno do que é roubado. Não volta. E às vezes que volta, fica nos escalões intermediários, ou lá na polícia, ou lá não sei aonde, ou lá nos cachoeiras da vida. Mas voltar para o tesouro, praticamente não. Esse projeto do DIP é direto. É direto. Comprou a casa, não tinha dinheiro, não justifica, pá! Primeira coisa, o fisco pega a casa de volta. Grande projeto, meu amigo Gilson Dib. Eu sou inteiramente favorável. E acho difícil que alguém possa ser contra. Aliás, a imprensa desse fim de semana, na reportagem das revistas, apresenta uma entrevista importantíssima. Luiz Moreno Ocampo, promotor-chefe do Tribunal Penal Internacional. Ele dá um recado para o Brasil. O Brasil deve, e esse é o momento, iniciar o fim da impunidade. Deve iniciar o fim da impunidade. No mundo, diz Luiz Moreno, procurador-chefe do Tribunal Penal Internacional.